step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
jovempan.com.br
8 horas.
Repita.
8 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Oferecimento, aplicativo Porto Seguro Alto, guincho e serviços para sua casa, sempre à mão.
Vamos ver como fica o tempo hoje, terça-feira em São Paulo. Bom dia, Patrícia Vieira.
Bom dia, Joseval. Bom dia também a todos os ouvintes. O dia vai amanhecendo com nebulosidade, alguns trechos de névoa fraca na região metropolitana de São Paulo, mas o destaque desta terça-feira foi o friozinho da manhã. As temperaturas registradas no aeroporto, no Instituto Nacional de Meteorologia, localizada na Zona Norte da capital paulista, ficaram na casa dos 13,4 graus e esse mesmo valor foi o mesmo registrado no dia 29 de abril deste ano, que até então tinha sido o dia mais frio do ano. Portanto, nesta terça-feira, a capital paulista repete o valor mais frio do ano até o momento, 13,4 graus, mas aos pouquinhos essa temperatura já vai subindo. Neste momento, termômetros já registram algo na casa dos 15 graus e devem subir até os 22 graus no período da tarde. Ao longo do dia, há grande variação de nebulosidade na região metropolitana. Já não chove mais em áreas mais próximas do litoral, tem circulação marítima, isso significa que a umidade que vem do mar consegue chegar até algumas áreas da região serrana e há a previsão de eventual garoa, portanto, atenção motorista, a visibilidade pode ficar reduzida em trechos de serra, principalmente na região da Serra do Mar. A tendência para quarta-feira é mais um dia de tempo firme, temperaturas baixas pela manhã, temperaturas já subindo um pouco mais no período da tarde, o sol também começa a aparecer por mais tempo. Aliás, os próximos dias não tem previsão de grandes episódios de chuva no estado de São Paulo, já que as instabilidades vão começar a ficar um pouco mais presas na região sul do Brasil e, por isso, no estado de São Paulo, o tempo mais firme predomina, apenas com variação de nebulosidade e um ou outro episódio de garoa, principalmente no litoral, nos próximos dias. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Pai, falta muito pro guincho chegar.
Não, filhão. Olha só, papai vai fazer uma mágica pro guincho aparecer naquela curva ali, ó. Fica olhando. Eu vou apontar o meu celular mágico e... tcharam!
Olha, mãe, um guincho!
Júlio, como você sabia?
Ah, chamei pelo aplicativo da Porto, amor. Dá pra acompanhar o trajeto do guincho na tela do celular. Ó, e não é Júlio, é... Julio, el gran mágico!
Aplicativo Porto Seguro Alto. Guincho e consertos pra casa, num toque. Baixe agora. Para mais informações, consulte seu corretor.
Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
8 horas, 3 minutos.
Repita.
8 e 3. Um debate de ideias e de opiniões.
Eu desafio o senhor, em 5 minutos, falar como é que tá o Brasil. Economicamente. Discutir. Aqui. Sentar aqui. Aqui.
Ao vivo, na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila, Jair Bolsonaro. Aceito o teu desafio.
Discute política externa. Quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente.
É só marcar data e horário.
A data e o horário já estão marcados. Hoje, a partir das 9 da manhã.
Ao vivo na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila.
O senhor não tem preparo nenhum.
Deputado Jair Bolsonaro.
Estou pronto para discutir contigo.
No Jornal da Manhã. 8 e 4.
Repita.
8 horas, 4 minutos.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, a CT já liberou as faixas do viaduto Engenheiro Alberto Badra depois de um acidente com uma moto no sentido de São Mateus, na zona leste de São Paulo, mas o motorista ainda enfrenta congestionamento nesse trecho. A chegada a São Paulo pela rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento entre os quilômetros 20 e 11 e também na Hélio Smith em direção ao aeroporto por causa do excesso de veículos. Registro de um acidente entre um carro e uma moto na ponte João Dias, no sentido do centro. A faixa central está bloqueada. A CT registra agora o índice de 63 km de congestionamento. Marginal Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos. Pista expressa a partir da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária. Pela Marginal Tietê, lentidão em direção a Castelo. Pista expressa a partir da Bandeirantes até o Cebolão.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Nós recebemos do Edinho, que era o coordenador da campanha, tesoureiro da campanha, os pedidos para fazer os depósitos ou os pagamentos de propina para o Partido dos Trabalhadores e depois da compra dos partidos. Em específico no anexo 25, eu posso te falar que a gente fez uma doação não menor do que 140, 150 milhões para o PT.
Só nessa eleição?
Só na eleição de 2014 nós estamos falando.
Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
8 horas, 6 minutos.
Repita.
8:06.
E a nossa Jovem Pan com imagem apresenta agora em áudio e vídeo o repórter Marcelo Matos.
Olá. Temporal com granizo deixa um rastro de destruição em Dracena, no interior de São Paulo. O prefeito Juliano Bertolini decretou situação de emergência no município após o temporal que atingiu no final de semana com rajadas de vento e chuva de granizo. Mais de 40 mil famílias ficaram desabrigadas e a prefeitura montou uma força-tarefa na tentativa de atuar nas áreas atingidas.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas. A evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 horas mais 7 minutos. Repita. 8:07.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Quem já teve oportunidade para crescer, mas sentiu medo? Quem quis dar a volta por cima, mas duvidou de si? No seu negócio ou em seus objetivos de vida, o Bradesco está sempre pronto para ajudar você a dar o seu próximo passo. O seu próximo passo. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Para frente.
Quando sua empresa tem um problema, você também tem um problema. E ele acaba indo para casa com você. Você vai jantar com a família, brincar com os filhos e ele aparece. Mas se depender da Algar, você não vai levar problema para casa. A gente resolve antes, com soluções inovadoras e um atendimento como sua empresa nunca recebeu. Ema, ema, ema. Cada um tem seu problema. E a Algar tem a solução. Em TIC, agro, serviços e turismo. Algar. Gente servindo gente.
Há mais de 50 anos no Brasil, a Cargill é uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Presente em 70 países e com mais de 150 mil funcionários, a Cargill já se considera uma brasileira de coração. Em seu trabalho em toda a cadeia de alimentos, a Cargill tem a missão de nutrir o mundo de forma responsável, segura e sustentável, reduzindo os impactos ambientais e promovendo a transformação das comunidades onde atua. Para saber mais, acesse www.cargill.com.br e conheça a nossa história. Cargill, ajudando o mundo a prosperar.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 8 horas 9 minutos.
Repita.
8 e 9.
Bom, está conosco a nossa companheira Vera Magalhães, por imagens no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você.
Oi, bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes e aos internautas, como disse o Caio Blinder ontem.
Ô Vera, eu sei que a gente vai falar muito sobre essa estratégia em relação ao recurso que tinha sido impetrado no Supremo para suspender o inquérito contra o presidente Michel Temer. Mas antes, chega agora aqui uma informação que eu acho interessante você comentar, informação que está publicada no painel digital da Folha de São Paulo, que o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures entregou na sede da Polícia Federal ontem à noite a mala com os 500 mil reais, hein, Vera? Acharam a mala?
A mala que nós tanto perguntávamos aqui, né, Thiago? Vamos ver se tem 500 mil reais mesmo lá dentro, se são os mesmos 500 mil reais ou se ele saiu correndo para repor, porque afinal de contas o dinheiro estava marcado. E vamos ver, né, por onde ela... É estranho, porque com chip deveria ter um geolocalizador, né? A gente deveria saber por onde essa mala passeou. Mas, enfim, vamos ver, é uma informação importante.
E essa mudança de estratégia, hein, do governo Temer? Da defesa de Michel Temer, não é, Vera?
Pois é, eles perceberam, Thiago, que se mantivessem aquela estratégia de recorrer ao Supremo e pedir a anulação do inquérito, caso isso fosse negado, já equivaleria, na verdade, a uma derrota, como se antecipasse o mérito, como se o Supremo dissesse com todas as letras que vê indícios contra o presidente, vê indícios de crime. Isso seria um alto ultimato ali do governo, daria um ultimato em si mesmo. Tanto que os partidos estavam usando isso como baliza para decidir se ficariam no governo ou se sairiam. Então, o governo percebeu a armadilha autoimposta, resolveu recuar disso, mas para não dar um ar total de recuo, se valeu da perícia que eles obtiveram, uma perícia bastante questionável, assim como a da Folha de São Paulo, para dizer, olha, nós estamos seguros de que não houve crime, então vamos até o fim, como se estivessem peitando o Supremo e não o contrário, não correndo dessa espécie de prova dos nove que seria amanhã. Se amanhã o Supremo mantivesse a abertura do inquérito, seria também um tiro no pé para outra coisa, Thiago, que é para o julgamento da chapa Dilma Temer previsto para a semana que vem. Já iria a julgamento no TSE com uma investigação aberta no Supremo, o que muita gente acha poderia influenciar ali os votos também dos ministros do TSE. Então, eles trataram de refazer a estratégia na esperança de mais uma sobrevida aí. Vamos ver se ela vem.
E agora, Vera, bom dia. Essas contradições apontadas no depoimento à Folha de Temer, principalmente na relação dos encontros à noite, que ele agora diz que é possível, se encontra com empresários, é normal, etc.
Pois é, o Joseval, veja que essa entrevista para a Folha, mais ainda do que a que ele concedeu a mim no estado de São Paulo, ela é cheia de contradições, né? Porque ele diz que não é crime receber empresários fora da agenda, mas é sim. Existe uma lei que regulamenta isso, que obriga o presidente da República a informar todas as suas reuniões. Tem outras contradições ali. Ele diz que o Joesley o procurou para falar da Operação Carne Fraca, só se além de corrupto ele fosse também vidente, Joseval, porque a Operação Carne Fraca só foi deflagrada dias depois daquele encontro. Ele diz que só conhecia o Rocha Loures institucionalmente, o que a gente já comentou aqui ontem é uma piada de salão. Eles eram muito próximos, umbilicalmente próximos, Rocha Loures viajava com ele para todo lado, era assessor pessoal. Se você entrava na sala do Temer à época da vice-presidência, que fica ali num anexo do Palácio do Planalto, a primeira pessoa que você via, antes mesmo da foto da Dilma na parede, era o Rocha Loures estatelado no sofá ali. Então, isso é pura falácia. E, por fim, a gente tem hoje a informação de que eles viajaram juntos depois do encontro do Rocha Loures com o Joesley. Para mim, ele falou textualmente, e eu perguntei assim, presidente, o senhor tomou conhecimento em algum momento sobre a conversa entre o Rocha Loures e o Joesley, que essa conversa aconteceu e eventualmente da entrega de dinheiro? Ele disse textualmente que não. O Rocha Loures estava grampeado, sabemos. A depender do que se possa ter aí de conversa entre o presidente e ele, qualquer tentativa de amenizar a situação vai por terra, porque aí volta a se agravar.
Bom, é contradição em entrevista para jornal, porque nos autos as contradições são tomadas assim, pelo juiz. Tem um livro do italiano chamado Framarino dei Malatesta que diz o seguinte: a contradição das partes tira a credibilidade do todo.
Pois é, eu não sei como você vê, mas notícias de jornal têm sido usadas nesses casos mais ruidosos aí para pontuar essas contradições. Eu não sei se isso pode ser usado como indício ou como prova, mas eu, por exemplo, já tive várias notas sobre Petrobras anexadas aí aos autos das ações nos últimos anos. Então, essas eventuais contradições, ainda mais sendo o presidente falando, uma entrevista dele, eu não sei se podem embasar ou não uma ação.
Ô, Vera, e só para a gente fechar, qual é a aposta de Michel Temer para se sustentar no cargo, hein?
Aposta política agora, neste momento, Thiago. A fase jurídica corre paralelamente, ela está sofrendo ajustes, sofreu esse ajuste que a gente falou, mas a aposta é primordialmente política. Você veja que ele tem feito reuniões para medir o pulso da base aliada diariamente, às vezes mais de uma por dia. O Rodrigo Maia tem sido aí muito presente neste momento, seja de bermuda ou de calça comprida, tem estado com o presidente em vários momentos, apresentando ali o quadro, o raio-x de como as coisas estão na Câmara, mas isso tem que ser assim mesmo, tem que ser uma espécie de eletrocardiograma da base, porque as coisas vão mudando ao sabor das notícias. Por hora, o que ele aposta é que vai conseguir aprovar a reforma trabalhista no Senado e assim conseguir dar algum ar de normalidade para as coisas. Não é fácil prever se isso vai de fato acontecer. Por quê? Tem várias coisas aí em jogo atualmente. No cenário econômico, uma volatilidade muito grande do mercado de ações. O próprio JBS caiu muito, o dólar também bastante instável, as agências de risco de olho no Brasil. Então, você tem um cenário de instabilidade econômica que não ajuda a estabilizar a política. E na própria política tem coisas que podem acontecer e que podem jogar areia nos planos do governo. Por exemplo, Rodrigo Janot insistiu na prisão do Rodrigo Rocha Loures. Agora, essa coisa da mala de dinheiro que aparece. Então, a investigação, quando iniciada, ganha uma dinâmica própria que muitas vezes é difícil de prever. Então, a gente tem que continuar fazendo isso que estamos fazendo e acompanhar o pulso da crise dia a dia, hora a hora, praticamente.
É isso, Vera. Então, você volta às 5 horas da tarde no 3 em 1, ou, como você falou, em pulso da crise, dependendo dos boletins médicos, você volta antes, salvo alguma intercorrência, certo?
E agora eu vou fazer a minha pipoca aqui no micro-ondas, que eu quero assistir o confronto da década aqui em frente ao meu computador. Hoje eu agradeço não estar no estúdio para não sobrar nenhuma escaramuça para mim.
É isso aí. Daqui a pouco às 9. Professor Vila com Jair Bolsonaro. Até já, Vera.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas, a evolução do analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8:17.
Repita.
8:17.
Chegou o Alivium Cápsulas Líquidas.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Alívio a partir de 10 minutos? Pode acreditar.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Com a inovadora tecnologia de ultra concentração. O futuro em cápsulas menores, mais fáceis para ingestão.
Alivium, alivia agora em cápsulas líquidas.
Para dor de cabeça, dor nas costas e dor muscular, a evolução do analgésico chegou.
Alivium, alivia.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa, para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No esporte ou na vida, sempre dá tempo de virar o jogo. Acredite em você. As melhores conquistas são as mais suadas. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Rossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Rossio.com.br.
Jornal da Manhã, 8 horas, 19 minutos.
Repita.
8:19.
Para a gravação da conversa entre Joesley e Michel Temer ser invalidada como prova, é preciso mais do que uma simples edição. Reportagem de Carolina Ercolim.
A edição ou o corte de um áudio não o exclui automaticamente de um processo judicial que o elenca como prova. Na verdade, segundo especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o que determina a validade de uma gravação, como a conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, é a integridade da intenção original.
Somente esta intenção de enganar a terceiros, de mudar o sentido de uma gravação ou de um vídeo, é que poderia inviabilizar uma prova desta magnitude.
O diagnóstico do presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, José Ricardo Rocha Bandeira, não é isolado. Também, segundo Marcos Camargo, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, tudo dependerá dessa avaliação do contexto.
Se isso houve uma interferência proposital ou não, mas isso, em princípio, vai ser depois avaliado pelo Poder Judiciário para se apurar se essa prova vai ser válida ou não.
Nesta segunda-feira, a defesa do presidente Temer disse que uma perícia paralela constatou 70 pontos de obscuridade na gravação que a Procuradoria-Geral vê indício de crimes de obstrução à justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Mas o acesso ao gravador que captou o áudio original pode ser fundamental nesse caso, na opinião de Reginaldo Tirotti, da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo.
Sem isso, só o áudio não se tem como caracterizar muita coisa.
O equipamento estava fora do país e será entregue à Polícia Federal nesta terça-feira, segundo a defesa de Batista. O perito Reginaldo Tirotti ressalta que conhecer a fonte de armazenamento é um item extremamente importante para uma avaliação criteriosa.
Esse pendrive é chamado pendrive espião. Você coloca no bolso, ele passa dissimulado em qualquer lugar, quem olha pensa que é um simples pendrive. Mas ele pode gravar áudio e vídeo. Só que a qualidade não é boa, é uma qualidade baixa. Ele não tem um microfone de ganho, por exemplo.
Integram a rede de polêmicas que envolve o áudio com potencial para derrubar o presidente avaliações encomendadas pelo jornal Folha de São Paulo, utilizadas na defesa de Temer em pronunciamento no fim de semana. O Globo questionou a qualidade do trabalho do perito Ricardo Caires, que retrucou.
Como eles falam que o equipamento foi amador, está o meu laudo lá. Eu falo os equipamentos, software que foi utilizado, é software. O meu laudo diz isso.
Dois dos programas elencados no laudo de Caires, no entanto, são gratuitos. Qualquer um pode baixar na internet. O presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais, José Bandeira, defende que a análise demanda tecnologia de ponta.
Esse computador ele tem que ser dotado de placas especiais de áudio e vídeo, que são placas caríssimas. Ele tem que ter também acoprado uma estação de áudio e vídeo e fazer a purificação desse som, né? É um equipamento que tem piedade, para você ter uma ideia. Ele não é nem acionado com as mãos, né?
A perícia está a cargo do Instituto Nacional de Criminalística, um órgão oficial da União. De praxe, a análise demora 30 dias para ficar pronta.
Professor Vila. Professor Vila, essa questão da edição, do áudio, sim, essa é uma discussão que não tem fim, né? Porque o perito fala uma coisa, o outro fala outra.
O Jorge Sanguinetti, por exemplo, junto com o Massini, que são o Nelson Massini, dois peritos muito conhecidos, um professor da Universidade Federal de Alagoas e o outro professor da UERJ, contestaram toda a análise feita pelo senhor Ricardo Molina e tal. Em suma, essa é uma discussão, como você bem destacou, que vai entrar aí no campo técnico, científico e de difícil solução a curto prazo. A questão central, e a OAB foi muito feliz, é a questão do conteúdo. O presidente, em momento algum, faz qualquer objeção às falas, vamos chamar assim, antirrepublicanas para ser educado, né, do senhor Joesley, em momento algum. Essa é a questão central. O número de crimes apresentados ali foram fabulosos. O presidente poderia ter interrompido. Vamos, não custa só recordar que o encontro foi às 10h30. Ele entrou de forma clandestina no Palácio Jaburu. Não deu nome na entrada, na cancela. Quer dizer, já estava avisado que ele chegaria, portanto. Na garagem, né, sem registro na agenda, o que viola a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.813 de 2013, né, que obriga isso. O presidente tentou se justificar, meteu o pé pelas mãos. Primeiro falou que foi discutir a carne fraca. A operação carne fraca foi 10 dias depois, né? Diz que, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o Rocha Loures, Rodrigo Rocha Loures, é uma pessoa de muito boa índole, deve ser, né, com os 500 mil reais recebidos, né? Tentou fazer algum tipo, dizer que não conhecia o senhor Joesley, o que não corresponde aos fatos. Em suma, os atos criminosos ali são gravíssimos. E lembrar também o Coronel Lima, eu não esqueci, que recebeu 1 milhão em nome do presidente aqui na Vila Madalena. Viu, Coronel? E o senhor aí, cadê 1 milhão? O senhor vai devolver também? Porque o Rocha Loures, segundo informação agora, quente, dada pelo Tiago, teria sido achada a mala com os 500
com
mil
o dinheiro,
reais. Eu queria ver se está tudo lá. E por que ele deu? Foi no dia 23, a mala foi entregue, se não me engano, dia 28 de abril. Dia 28 de abril. Só agora acho que ele descobriu que tinha dinheiro e o valor que tinha. Vamos aguardar. Em suma, o presidente está tendo uma sobrevida. O Brasil está afundando, que é claro, vindo nessa tensão política, é terrível, né? Porque ele não quer ser preso. É essa a grande questão. O cerne da questão é que ele perde o foro privilegiado e pode ser preso. O resto é tudo lero-lero.
8 horas 25 minutos.
Repita.
8h25.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Muito bem, o ataque na Inglaterra está assustando o mundo, assustando a Europa. Vamos falar de novo, hoje temos nosso homem em Londres. Bom dia, Ulisses Neto.
Ao da manhã, aqui em Londres, meio-dia 25, a Inglaterra, em mais um dia de choque por causa de outro ataque terrorista. Dessa vez, o alvo foi em Manchester, que fica a mais ou menos 320 quilômetros de distância aqui de Londres, da capital britânica. É uma das cidades mais importantes do país. A região metropolitana é muito grande. A cidade em si não é nem tão grande assim, mas a região metropolitana é bastante significativa, quase 3 milhões de pessoas. E esse atentado ocorreu ontem no coração de Manchester, numa casa de espetáculos chamada Manchester Arena. Mais de 20 mil pessoas estavam por lá assistindo o show da cantora americana Ariana Grande, que é uma artista muito popular entre os adolescentes, sobretudo aqui na Inglaterra. Então, isso mostra como o perfil desse ataque foi ainda mais cruel do que o normal, né? 22 pessoas morreram do que o normal, eu digo, né, para o padrão dos terroristas. 22 pessoas morreram, 59 ficaram feridas. E como era um show de uma artista muito famosa entre os adolescentes, o perfil do público era muito jovem, pré-adolescentes. Entre as vítimas estão crianças, a maioria do público ali tinha no máximo 16 anos de idade, então eram meninas que estavam com as amigas, com as famílias, acompanhando o show da Ariana Grande. O ataque ocorreu por volta das 10h30 da noite, no horário local, 6h30 da tarde aí no Brasil, quando o show tinha acabado, quando o público estava deixando o local, indo para a estação de trem, que fica muito próxima ali dessa casa de espetáculos. Então, o homem-bomba detonou esse artefato, que foi fatal, ali, 22 pessoas morrendo. Inclusive, a gente tem o som, né, do momento em que a explosão ocorreu. Uma jovem que estava dentro da casa de espetáculos estava gravando ali essa saída das pessoas e conseguiu captar esse momento em que a explosão aconteceu. Vamos ouvir. A menina que gravou esse som, ela estava dentro ainda da casa de espetáculos, né? Então dá para a gente sentir esse impacto seco. A explosão foi no foyer, né? No caminho que leva entre a casa de shows até a estação de trem. Muitos pais que estavam por ali para buscar suas filhas também acabaram se ferindo do lado de fora da casa de espetáculos, o que mostra o impacto dessa explosão. A primeira-ministra Theresa May falou agora há pouco sobre este atentado terrorista, mandou sentimentos para as famílias das vítimas, disse que não há dúvidas de que o país está sendo vítima de mais um ataque terrorista, um dos piores já realizados no Reino Unido, contra crianças e adolescentes, o pior já realizado no norte do país. Ela afirmou que não pode comentar muito sobre as investigações, porque elas ainda estão ocorrendo, mas disse que as autoridades já identificaram o terrorista, ainda não sabem se ele agiu sozinho ou se faz parte de uma rede. E o mais importante dessa fala dela é que ela disse que todos os ataques são repugnantes, sem dúvida alguma, mas esse em especial é ainda mais covarde por ter sido direcionado contra crianças, adolescentes e famílias, e que é difícil de entender a mente de alguém que vê um espaço lotado de crianças e identifica ali uma oportunidade de carnificina, Joseval.
Ô, Ulisses, só para a gente fechar, estou aqui com o Twitter aberto, muitas personalidades se manifestando e, obviamente, condenando esse atentado, a cantora Demi Lovato, Fifth Harmony, o Larry King, que foi apresentador de televisão, que ainda, obviamente, apresenta programas na TV, Katy Perry, o cantor Bruno Mars, a cantora Paula Abdul, o cantor Chris Brown e outras personalidades se manifestando, a cantora Taylor Swift também se manifestou, as bandas se manifestando. É algo absurdo, bizarro, né, Ulisses?
É, Thiago, principalmente por causa do perfil do público, né, como eu disse, claro. Todos os ataques, eles sempre causam muita comoção, mas dessa vez, por serem meninas, muito jovens que estavam ali, crianças que estavam acompanhando o show da Ariana Grande, realmente houve uma comoção enorme aqui no Reino Unido, tanto que a cantora cancelou, ou suspendeu, melhor dizendo, a turnê mundial dela. Dois shows estavam programados aqui para Londres, né, de Manchester ela viria aqui para Londres para fazer dois shows ainda nessa semana, e não está confirmado se esses shows vão ocorrer ou não. A polícia reforçou a segurança aqui na capital britânica, e principalmente nas estações de metrô, de trem, como sempre faz. E fica essa expectativa do que vai acontecer agora, se esses shows vão ocorrer ou não, porque não há nem clima e principalmente por causa da questão de segurança, porque se esse terrorista de fato faz parte de uma rede de terroristas, né, de terrorismo, outras explosões, outros ataques podem ocorrer aí nos próximos dias.
Ok, Ulisses, bom trabalho para você. Você volta ao longo da nossa programação. Até mais tarde.
Até mais tarde, bom dia a todos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Novo Alivium Cápsulas Líquidas. A evolução do analgésico, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h31.
Repita.
8h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, tem uma queda de árvore na região do Campo Limpo, na rua Ernest Renan. A Prefeitura Regional já foi acionada para a retirada dessa árvore. No trânsito aqui de São Paulo, o índice subindo da CT, 69 quilômetros de congestionamento, marginal do Rio Pinheiros, travada em direção a Interlagos pela pista expressa a partir da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária. Mais um registro, marginal Tietê, lentidão em direção a Castelo pela pista expressa a partir da Bandeirantes até a entrada da Castelo Branco. Só nesse trecho são 4 quilômetros de congestionamento.
8 horas 32 minutos.
Repita.
8h32.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
Um debate de ideias e de opiniões.
Eu desafio o senhor, em 5 minutos, falar como é que está o Brasil, economicamente. Discutir, aqui, sentar aqui, aqui.
Ao vivo, na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila, Jair Bolsonaro. Aceito o teu desafio.
Discute política externa. Quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente.
É só marcar data e horário.
A data e o horário já estão marcados. Hoje, a partir das 9 da manhã.
Ao vivo na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila.
O senhor não tem preparo nenhum.
Deputado Jair Bolsonaro.
Estou pronto para discutir contigo.
No Jornal da Manhã. Jovem Pan.
E hoje é terça-feira, 23 de maio de 2017, outono brasileiro, 15 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas finais 3 e 4. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem
Pan. 8 horas 33 minutos.
Repita.
8h33.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa, sonoplastia Reginaldo Lopes. coordenação Tibor Brod. Principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
João Santana e Mônica Moura vão depor contra Lula no processo da Lava Jato que envolve o sítio de Atibaia.
Ao todo, o Ministério Público Federal arrolou 25 testemunhas de acusação contra o ex-presidente.
Bem, esse é um dos grandes assuntos, uma das grandes acusações, melhor dizendo, que pesa sobre o ex-presidente Lula tal, né? O famoso sítio de Atibaia, que já tanta gente é tão conhecido de todos tal. A situação do ex-presidente é muito difícil, porque eles vão laranja, o sítio é dele, tem as provas materiais, dinheiro, testemunhas, compra de materiais. Está no nome do Fernando Bittar e todo mundo sabe que era o sítio do Lula. Realmente, o presidente em 2018, eu acho que Lula vai fazer uma campanha para presidente em 2018, mas em presidente Bernardes, o presídio de segurança máxima.
Ministério Público Federal retoma negociações de acordo de leniência com o grupo JIF que controla a JBS.
As conversas haviam sido paralisadas na sexta-feira porque a empresa não concordou em pagar uma multa de 11 bilhões de reais.
E queria pagar um, não 11, né? Aí justamente teve essa divergência. Vamos ver como é que vai ficar. Agora as ações da empresa desabaram, tal, 30%. Né? 30%. E eles preparam, porque lá fora, no exterior, em que 80% da operação do grupo é no exterior, vão ter problemas terríveis, especialmente na justiça norte-americana. Né?
Eles estão tentando passar a ideia de que não houve qualquer problema lá nos Estados Unidos, inclusive para os funcionários, foi divulgado um comunicado dizendo que todos os erros foram cometidos aqui no Brasil. Agora, nada evita o rebaixamento da nota da JBS. Mais do que isso, o banco do grupo original, ele já sofreu muitos saques desde a divulgação dessa notícia. O Banco Central, inclusive, colocou um auditor direto no banco para avaliar essa perda de recursos, que por enquanto não traz qualquer problema para a situação financeira do banco, mas o grupo JBS indiretamente está pagando a conta de tudo o que fez. Através dessa forte desvalorização das ações, através do rebaixamento da nota de risco, isso dificulta operações, a obtenção de crédito, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Enfim, ela vai sofrer punições via mercado também, sem dúvida alguma.
Rio de Janeiro confirma a sexta morte causada por febre amarela.
O óbito foi no município de Santa Maria Madalena, no noroeste do estado, que já tem 15 casos de contágio registrados desde o início do ano.
Isso é intolerável, né? Saber que todo mundo imaginava que já tinha uma série de doenças epidêmicas tinham desaparecido, mas a incapacidade, a corrupção, porque parte dessa tragédia é porque os recursos que eram para a saúde acabaram sendo desviados. Se ainda falar em morte por febre amarela, no século XIX ela era conhecida como febre do Brasil, tanto que todo mundo que aportava no Rio de Janeiro, o receio era sempre da febre amarela. É intolerável isso, né?
Ataque ao presídio de Pedrinhas em São Luís do Maranhão teve como objetivo resgatar integrantes de uma quadrilha de assaltantes de banco.
Um grupo armado com fuzis explodiu parte de um muro do complexo, o que resultou na fuga de 32 detentos. 9 foram recapturados e 3 morreram.
Ou seja, 20, portanto, estão sendo procurados. Pedrinhas é aquele terrível presídio que nós tínhamos aquelas cenas pavorosas, né? De decapitação. Nem vamos nem detalhar, porque é um circo dos horrores e tal. A grande questão é que nada foi feito. Continua o crime organizado dominando esses presídios. Não só lá, em outros estados do Brasil. Só há tranquilidade nos presídios quando o crime organizado resolveu suas divergências entre os vários grupos. Infelizmente, o Estado brasileiro, no sentido institucional, não tem o controle dos presídios.
Polícia Civil encontra túnel que era usado para desviar combustível da Petrobras em Artur Nogueira, região de Campinas, no interior de São Paulo.
O esquema foi descoberto após funcionários da empresa notarem uma queda de pressão na tubulação.
Ex-prefeita de Ribeirão Preto é transferida para o presídio de Tremembé, em São Paulo.
Presa na sexta-feira, Darcy Vera é acusada de chefiar um esquema que desviou 45 milhões de reais da prefeitura, descoberto na Operação Cevandija.
É incrível Ribeirão Preto, hein? Passou para o Palocci, olha aqui, pobre Ribeirão Preto. Vamos parodiar o Gregório Matos Guerra, tem lá o Triste Bahia, triste Ribeirão Preto, o quão dessemelhante. Mas é terrível. E essa senhora era considerada renovação, radialista, vamos lembrar, radialista, considerada renovação da política, foi vereadora de Ribeirão Preto, foi deputada, salvo engano, deputada estadual, e terminou sendo uma das maiores assaltantes que passaram pela prefeitura, que já passou o Palocci, mas ela parece que roubou mais que o Palocci.
Prefeita da cidade de San Cosme, na Argentina, é denunciada por corrupção pelo próprio pai, que é vereador.
Eduardo Morales acusa a filha Verônica Morales de ficar com fundos públicos destinados a obras que não saíram do papel.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
8h39.
Repita.
8 horas, 39 minutos.
Seguro pro carro que dá dinheiro de volta?
Opa, que novidade é essa?
Aposto que você nunca ouviu isso antes. Agora você pode proteger seu carro e ainda receber de volta até 50% do valor que pagou pelas coberturas do seguro. Contrate o Seguro Auto Use. Chame seus amigos para entrar nessa com você e aproveite. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. Baixe o aplicativo e contrate o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Destaque aqui da cidade, informação do repórter Thiago Muniz. Bom dia, Thiago. Ação da Secretaria da Fazenda. É isso, Thiago?
É isso, Thiago Berrache. Bom dia a todos. Eu falo da região central da cidade de São Paulo, perto aqui da Rua do Glicério, onde fiscais da Secretaria da Fazenda estão atuando nesta operação, uma grande operação de fiscalização de combustíveis. Eles já estiveram por aqui, realizaram os trabalhos que começaram no fim da madrugada de hoje. Os carros da Secretaria da Fazenda deixaram a sede da pasta, que é ali na Avenida Rangel Pestana, e se dirigiram para várias regiões da cidade. São 60 homens que vão se mobilizar só nesta manhã em 30 postos de combustíveis. O objetivo é fiscalizar justamente a qualidade do combustível, porque há mais de um ano que os fiscais da Secretaria da Fazenda não faziam esse tipo de operação, porque houve uma disputa judicial se os fiscais deveriam ou não realizar esse tipo de função. A gente até noticiou essa disputa judicial aqui na Jovem Pan. As secretarias foram realizando outras operações com o auxílio da ANP e do IPEM, e agora os fiscais estão de volta e, para marcar essa volta aqui na capital, fazem essa grande operação. Nós acompanhamos aqui essa abordagem num posto aqui na Baixada do Glicério, e vale dizer o seguinte: esse posto aqui foi fiscalizado, não será fechado ainda, porque é uma fiscalização, primeiramente. Eles recolheram amostras de gasolina, gasolina aditivada e etanol. Essas amostras, então, são 3 de cada tipo de combustível, elas serão encaminhadas para a Unicamp, e quando vier a resposta, aí a secretaria terá como assegurar se há problemas no combustível ou não. Então, justamente, eles estão saindo nessa manhã para pegar esses postos sem a possibilidade deles realizarem nenhuma alteração no combustível, e com essas amostras poderão determinar o fechamento ou não dos estabelecimentos. Eu conversei com o delegado regional tributário da capital paulista, César Akio Itokawa, que fala do que está sendo exatamente verificado e ressalta que a colaboração da população é importante na hora de fazer denúncia.
Hoje nós partimos para 3 tipos de coleta. Coletamos os 3 combustíveis, a gasolina aditivada e o etanol, né? A princípio, para verificar a qualidade, semente do combustível. Essas amostras coletadas, elas vão para a Unicamp, vão ser analisadas e lá na frente vai ser verificado a qualidade do combustível. Uma parte do que a gente está verificando hoje são feitas por denúncias dos consumidores, então é importante sim a manifestação do consumidor.
A operação acontece na cidade toda, mas os maiores alvos, os bairros com o maior número de alvos, são a Vila Mariana e o Ipiranga. Desde 2005, foram mais de 1.100 postos de combustíveis fechados a partir destas operações de olho na bomba, e elas retornam com fiscais da Secretaria da Fazenda a partir de hoje. Nós voltamos ao estúdio.
Até já, Thiago, bom trabalho. Professor Vila, inaceitável, né?
Não, inaceitável. São duas coisas. Uma é a adulteração do combustível e a outra, um litro é 900 ml, só no Brasil. Né? Aqui na Brigadeiro, outro dia eu fui, pois como estava zerado, estava num posto que eu tento colocar no mesmo posto tal, né? Mas essa vez estava descendo a Brigadeiro, coloquei no posto, comecei a descer a Brigadeiro, acendeu a luzinha do carro, sinal de que, que o combustível era adulterado e tal. Inclusive de uma conhecida rede de supermercado, viu? Então, a coisa
pensa
é feia.
Que é boa,
eu olhei, eu tava meio na pior ali, olhando, quando eu vi que tava acabando o combustível, fui por lá, acendeu. Então, e outras pessoas já passaram por isso no mesmo lugar, eu soube a posteriori. Então, duas coisas: uma, adulteração, outra, a questão que um litro é 900 ml. Agora, não há fiscalização da Agência Nacional de Petróleo eficaz?
Ao governador. Não é depender de denúncia.
Sim.
Tem que ter uma equipe. Essa é a ideia.
Blitz,
boa.
Blitz,
você,
né?
Não é? Você coleta o material, manda para a Unicamp e vamos aguardar.
Isso.
Aí não tem aquele aparato de levar a polícia, fechar, trancar o... Não. É. Já coleta um bairro inteiro e manda para a Unicamp. Vamos ver quem que é bom, quem que é ruim.
E a punição tem de ser severa. Se identifica adulteração, fecha. Não tem multa, fecha. Tem de ter uma... Chega, pô, em todo lugar a gente é roubado. Pô, até no combustível, assim não dá, né?
8 horas e 44 minutos.
Repita.
8h44.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
O dinheiro do Eduardo Cunha tinha terminado e o Michel Temer sempre pedia para manter eles lá. O código era tá dando alpiche para os passarinhos, passarinhos estão tranquilos na gaiola, tal, tudo, né? Começou com o Gedel, depois passou tal. Quando o Gedel foi abatido também no meio do caminho, o Joesley foi lá conversar com o Michel Temer. E nessa conversa o Joesley falou para ele, ó, tá cavando o alpiche lá dos passarinhos. Como é que vai fazer? O que é que nós vamos fazer para melhorar isso? O que é que vai fazer? Ele falou, não, continua, isso é muito importante.
Ricardo Saldi, ex-diretor da JBS, em depoimento ao Ministério Público Federal.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Jornal da Manhã, 8 horas 46 minutos.
Repita.
8h46.
Destaque do nosso Jornal da Manhã, comentário de Marcelo Madureira.
Olá, pessoal. No Brasil, o crime compensa. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Os brasileiros têm engolido muitos sapos ultimamente. Alguns batráquios são grandes demais. Ficam atravessados na nossa goela. Como, por exemplo, esse acordo de delação premiada entre o grupo JBS e o Ministério Público. Se não, vejamos, a família Batista, dona do grupo, transformou-se ao longo dos governos do PT no maior produtor mundial de proteína animal. Tudo isso graças a generosos aportes de capital do BNDES através de sua subsidiária BNDES Par. Quase 12 milhões de dólares. Por isso mesmo, a Bedespar acabou ficando com 20% da companhia. Enquanto isso, o grupo JBS, sócio proprietário do governo, traficava favores em trocas de propinas e outras negociatas ilegais altamente prejudiciais ao patrimônio público. Descobertos com a boca na botija, resolveram negociar, entregar tudo e todos, em troca de uma multa. Uma multa de míseros 285 milhões de reais, além do direito à liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. Devemos lembrar que parte dessa multa de 285 milhões de reais, pelo menos 20% vem de dinheiro público, referente à participação da Bendespar no grupo. Está certo isso? O poder público, a bem da verdade, insiste em multar a empresa em 11 bilhões de reais. Mas a família Batista se recusa e vai à justiça. Na verdade, para pagar por seus crimes, os Batistas, donos da JBS, deveriam ser obrigados a entregar a sua participação no negócio e voltar a ser açougueiro lá em Goiás. A gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreazzi e o Patrick Santos aqui na Jovem Pan. Inscreva-se no novo canal do 3 em 1 no YouTube, Jovem Pan 3 em 1, escrito todo junto. E aproveita que está lá e se inscreve também no canal do Madureira. Valeu, tchau.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
8h48.
Repita.
8 horas, 48 minutos.
Seguro pro carro que dá dinheiro de volta?
Opa, que novidade é essa?
Aposto que você nunca ouviu isso antes. Agora você pode proteger seu carro e ainda receber de volta até 50% do valor que pagou pelas coberturas do seguro. Contrate o Seguro Auto Use. Chame seus amigos para entrar nessa com você e aproveite. Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. Baixe o aplicativo e contrate o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Água do rio, água da montanha, água da nascente, água da terra, água da vida, água para sempre, água da gente.
A água é um bem de todos. Por isso, a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018 água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que mesmo quando chove em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa. Que, com a sua ajuda, fizeram São Paulo superar a maior crise hídrica da sua história. Muito obrigado. Sabesp. Água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com trabalho que a gente chega lá.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
As más condições das ruas aqui de São Paulo foram a principal reclamação dos paulistanos para a ouvidoria do município em 2016. A população sofre com os buracos em todos os pontos aqui de São Paulo. E não há uma região que não tenha problema no asfalto. A Jovem Pan quer ouvir você. Mande uma mensagem, conte qual buraco atrapalha o seu caminho. O número do nosso WhatsApp é o 931170620. 931170620. Você pode mandar uma mensagem de áudio, de vídeo, pode filmar, inclusive, o buraco que atrapalha a sua vida. O importante é denunciar. Mande a sua mensagem aqui para a Jovem Pan.
Um debate de ideias e de opiniões.
Eu desafio o senhor, em 5 minutos, falar como é que está o Brasil. Economicamente, discutir, aqui, sentar aqui, aqui.
Ao vivo, na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila, Jair Bolsonaro, aceito o teu desafio.
Discute política externa, quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente.
É só marcar data e horário.
A data e o horário já estão marcados. Hoje, a partir das 9 da manhã.
Ao vivo na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila.
Você não tem preparo nenhum.
Deputado Jair Bolsonaro.
Estou pronto para discutir contigo.
No Jornal da Manhã. Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100, o melhor centro de eletrodomésticos e móveis é aqui. Lojas 100, ainda bem que tem. Cerveja Proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação e novo Estomazil tamanho família, para todo mundo comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Em nome da equipe esportiva, está conosco hoje aqui o companheiro Vanderlei Nogueira. Bom dia, Vanderlei.
Bom dia, José Val. Grande clássico dentro de minutos, 9 da manhã. E nós vamos transmitir, claro, em AM e FM.
Com a emoção inigualável
do
rádio.
Com a emoção inigualável do rádio.
Isso.
Ao vivo para você. Já. O professor Vila já está aqui. Já chegou, e chegou cedo. Quero só dizer o seguinte, rapidamente. Nós temos hoje um jogo importante também à noite, às 21 horas e 45 minutos. Santos e Sport em Cristal. Nós vamos mostrar pela Libertadores, o jogo é na Vila Belmiro. O Santos não terá o Lucas Lima, o professor Dorival já escalou um poder de fogo colombiano, Hernández e Copete, para enfrentar o Sporting Cristal pela Libertadores da América.
E aliás, vai fazer falta, viu, Lucas Lima, sério? Porque o Santos é muito dependente dele, a bola, mas ele acabou se contundindo, tal, a bola tende a passar por ele, vira outro ataque quando ele toca na bola, tal, vai fazer uma falta, é que o time adversário é muito frágil, né?
É verdade, e o Santos já pensa em jogar até fora de São Paulo, jogando até no Maracanã, vai tentar fazer isso, aproveitando a torcida. O Santos tem torcida no Brasil todo, já que o público na Vila Belmiro continua decepcionado. Sem dúvida alguma, o Santos precisa ter outras alternativas.
Que é o Pacaembu, eu avisaria o presidente Modesto Roma que tem um estádio
virá
chamado...
Virá hoje aqui.
É estádio estará Paulo hoje. Machado de Carvalho, não sei se o senhor Modesto Roma sabe, tem um estádio aqui em São Paulo chamado Paulo Machado de Carvalho.
O doutor Paulo era amigo do pai dele.
Então, olha, tem isso também, os dois últimos jogos, um teve 38 mil, outro 30 mil espectadores. O último jogo na Vila teve 6 mil, então o senhor não precisa jogar no Maracanã. Eu sei que o Santos disputou a final do Mundial de Clubes, fez os dois últimos jogos contra o Milan, numa terça e numa quinta-noite, 4-2 e 1-0, mas o Santos pode jogar no Brasil inteiro, o Santos é um time brasileiro e mundial, mas jogue no Pacaembu, né?
E olha, eu só queria concluir dizendo que o São Paulo ontem deu uma refrescada na vida do Rogério Ceni, ganhou do Avaí por 2-0 e tem alguns dias de tranquilidade para enfrentar o Palmeiras. No próximo sábado, às 4 da tarde, o jogo será... Perdão, às 19 horas.
19
horas. Era 4 da tarde, pulou para as 19. 19 horas no sábado, no estádio do Morumbi. Um jogo importante. São Paulo e Palmeiras, que você vai acompanhar também pela Jovem Pan. E para fechar, aquilo que a imprensa golpista, entre aspas, sempre alertou, que meteram a mão na construção de estádios, envolvendo estádios, vai se confirmando a cada dia. A JBS, por exemplo, comprou porcentagem do Mineirão para pagar propina ao governador de Minas Gerais. E agora vocês já registraram aqui essa operação da Polícia Federal em Brasília, envolvendo a construção do Mané Garrincha, o estádio mais caro construído no Brasil. Meteram a mão para valer. Bom jornal para você.
Bom dia, bom dia.
Faltam 5 minutos, eu já estou lá fora. Um abração para você.
Tchau, Wanderlei.
8 horas e 55 minutos.
Repita.
8 e 55.
Jovem Pan e o tempo. Nesta terça-feira, as chamadas ondas de leste vão ganhando força sobre a costa do Nordeste e é por isso que chove de maneira generalizada, desde o Recôncavo Baiano até a região de Recife. Também chove forte entre o norte da Argentina, Paraguai e o sul do país por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica que recebe um corredor de umidade da Amazônia. No centro-oeste, a chuva é muito localizada, atingindo apenas um ou outro município e vem também com baixos volumes acumulados. No Espírito Santo e leste de Minas Gerais, a chuva vem a qualquer momento, mas em grande parte do estado de São Paulo, o sol predomina com variação de nebulosidade. A temperatura já começa a ficar mais alta no interior paulista. Na região metropolitana, ainda há grande quantidade de nuvens, as temperaturas tentam subir, mas os ventos de sul ainda não permitem, e a máxima esperada para essa tarde fica na casa dos 22 graus. Na quarta-feira, os ventos voltam a soprar de norte, também na capital paulista, e a sensação térmica aumenta. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8h57.
Repita.
8h57.
Denise Campos de Toledo.
Olha, Thiago, nós logo mais vamos acompanhar a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, que deve confirmar mesmo a inflação em 12 meses abaixo dos 4%. Agora chama atenção que a percepção da população em relação ao comportamento dos preços continua muito diferente. A Fundação Getúlio Vargas sempre faz uma sondagem para as pessoas dizerem o que elas esperam de inflação. E a projeção dos consumidores, de modo geral, passa dos 7% em 12 meses. Enquanto o mercado prevê uma inflação abaixo de 4%, a avaliação da população é de uma pressão muito maior sobre o poder de compra, o que tem a ver com o fato de que a inflação lá atrás corroeu a renda mesmo. Então, hoje, quando as pessoas vão fazer as compras, elas percebem que mesmo com a inflação acomodada, os preços ainda estão nas alturas. Então, não é uma queda que vai fazer com que o preço seja mais acessível ou que dê esse conforto aí na hora das compras. Isso vai acontecer aos poucos. Mas logo mais nós vamos dar essa informação mais tarde também em relação ao IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial e referência para a política de juros do Banco Central.
É, e também depois do nosso debate aqui, a gente vai falar mais sobre o atentado na Inglaterra e a informação que chega é que o Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque que matou 22 pessoas em um show. Daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Ora...
8h58.
Repita.
8h58.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yuse, seguro tipo você.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Você é o ponto de partida para tudo que o Itaú faz. Ouvindo você, criamos uma novidade que só o Itaú tem. Chegou o app Itaú Lite. Ele é mais leve, com tudo que você mais usa. Para você não deletar fotos, vídeos e músicas do seu celular. Baixe o app Itaú Lite. Foi tudo ideia sua. Afinal, é você que atualiza o Itaú. Verifique a disponibilidade na loja de aplicativos do seu celular.
De carro ou de moto, respeite sempre as leis de trânsito. Quase 90% dos acidentes no trânsito são causados por imprudências. Não seja imprudente. Não vale a pena. Trânsito bom é trânsito seguro. Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você.
A água é um bem de todos. Por isso a Sabesp cuida tão bem dela e está preparada para abastecer São Paulo pelos próximos 30 anos. Isto é resultado de planejamento, muito trabalho e investimentos constantes em inovação. São milhares de técnicos e muitas instalações com engenharia de ponta, como o sistema de membranas ultrafiltrantes, um processo inovador capaz de remover partículas mil vezes mais finas que um fio de cabelo, garantindo o nível máximo de pureza da água. O sistema São Lourenço trará em 2018 água de uma represa a mais de 100 quilômetros da capital. E a interligação entre as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira trará mais segurança ao sistema, fazendo com que mesmo quando chova em uma represa, a gente possa mandar água para outra e vice-versa. Obras que com a sua ajuda fizeram São Paulo superar a maior crise hídrica da sua história. Muito obrigado. Sabesp. Água. Cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com trabalho que a gente chega lá.
Em todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan. A marca da credibilidade.